Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso episódio de Tales from the Loop. E aqui nós temos o nosso mestre.
Oi, gente, tudo bem?
O Lucas.
Oi, gente, boa noite.
Euzinho, a Alice, o Neil como Robert Crowley.
Boa noite.
E a Elis.
E aí, gente?
Vamos dar início à nossa aventura.
Vocês querem fazer uma retrospectiva, já que faz um bom tempo que a gente teve essa sessão em Montauk? Eu acho que seria uma boa a gente voltar e lembrar um pouquinho de tudo que aconteceu, já que a gente possivelmente está nos atos finais do começo do fim, ou fim de um novo começo, talvez.
Bom, somos todos crianças muito preconceituosas dos anos 80.
A gente odeia pobre, minorias.
Minorias, a gente tem robôs, e quem é rico é muito foda, que nem eu.
E o menino do orfanato ali sofre bullying na nossa mãe.
Sofre, no nosso grupo mesmo, de amigos, que não são amigos. Eu lembro que teve uma manifestação.
Ponto-chave.
Não, então, tava tendo uma galera que mora no sítio e tal, contra o Loop, né? E eles estavam indo em manifestação na empresa. Enquanto isso, a gente tava com a Lorna, que é uma cientista, que trabalha com viagens no tempo, estudando batatas, né, nessas viagens no tempo, pra o Loop. E aí, um bichão acaba aparecendo dentro do Loop. E mata a Lorna e quase mata eu. Graças a Deus, tô viva. É nóis. A gente tenta fugir, né? E nessa hora que a gente tá, tipo, fugindo, aparece a galera do exército. E aparece o Marcos. E ele meio que pede o monstro de atacar a gente, né? Tipo, ele cria um... Tipo, ele... Não sei o que ele faz. Ele controla a cabeça do monstro. Ele só não deixa o bicho se mexer pra matar o prefeito, que tava lá também. E nem matar a gente. Só que a Liz... Não, a Annie, ela desmaia. Ela bate... Ah, não, tem uma explosão, né?
Uhum.
A Annie, ela desmaia e ela vê esse futuro utópico, que a gente não sabe o que é, e ela conta assim por cima que tinha esse mundo onde tinha muita coisa lá em cima e uma galera embaixo. Não sei se ela chegou a ver a galera embaixo, eu só sei que ela vê essa cidade flutuante lá. A gente volta, foge pra minha casa... E acaba recebendo uma ligação do Marco, dizendo que onde a gente tá, não sei o quê. E aí a gente fala que a gente tá na minha casa. E nessa hora, a gente escuta esse barulho estranho. O Marco, pelo jeito, tá a caminho, né? Não toca o telefone, não, caralho. O que toque, né? E aí a gente apagou, é isso, né?
A gente apagou? Maior?
Não, a gente não mostrou a gente apagando.
Não. A gente só terminou a sessão ali mesmo, com vocês ouvindo o monstro próximo ali no quarteirão de vocês. Vocês não sabiam exatamente aonde ele estava, mas sabia que ele estava próximo, porque o grunhido dele era muito alto e muito ensurdecedor. Eu vou pedir para vocês rolarem um D6 cada um, por gentileza.
Tirei 6.
Eu tirei 5.
Tirei 4.
Eu tirei 3.
Tabitha, você acorda primeiro. O que você vê, tá os quatro deitados assim no chão. Vocês estão relativamente próximos, até parece que alguém colocou vocês ali, sabe, deitados. E você vê que até em volta de vocês, no chão, aonde vocês estão, o chão tá intacto. O piso da casa tá perfeitamente normal. Só que fora desse piso, a sua casa ela tá completamente destruída. Ela já não tem mais teto, ela não tem mais parede, ela tá completamente destruída. Que você faz?
Tá, eu acordei, mas eu não lembro de nada, né? Só acordei.
Você só acordou.
Tá, então, tipo... O que tá acontecendo? Eu quero olhar pra eles, eles estão machucados?
Não, tá todo mundo intacto.
Tá, mas não tem casa, não tem minha mãe, né?
A sua casa tá destruída e até tem um caminho de destruição por Montauk que ele vai em linha reta, como se ele estivesse indo pra área militar, sabe? Ele vai um caminho de destruição reto, assim. Todas as casas numa reta estão totalmente destruídas.
Então a casa tá destruída que dá pra ver o resto da rua e o rastro de destruição.
Sim, exato.
Tá, mas eu só quero... Tipo, a gente tá deitado como no chão? É um do lado do outro?
Isso, vocês estão um do lado do outro.
Tá, mas eu... Eu olhei pra eles, eu vi que eles estão, né, parecendo vivos. Eu só quero sair correndo, tipo... Mãe! Mãe, onde você tá? Mãe!
Você não vê nenhum vestígio dela, tá? O que você vê são algumas fotos da casa sua. E, tipo, como tudo da sua casa foi destruído, você vê, tipo, um pedaço de um retrato caído de um lado. É um pedaço de um moletom dela, ou até mesmo de um jaleco do cientista, assim, jogado no meio de um monte de cimento, sabe?
Tem
você
sangue?
Não consegue encontrar nada. Você não consegue, você não encontra sangue.
Tá, vou voltar e na N e começar a sacudir ela. N, acorda, minha mãe sumiu, tá tudo destruído, acorda!
Aí, bom, eu vou sendo sacudida e eu vou acordando e falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Para com isso, o que tá acontecendo? Onde eu tô?
É, a Tabitha tá pálida, chorando pra caralho e tá tudo destruído na nossa volta. Eu tô te sacoalhando ainda, tipo, como assim? Tá tudo destruído, minha mãe morreu, tá todo mundo morto.
Como assim, sua mãe? Para com isso, peraí. Eu paro ela, para de me chacoalhar, eu seguro ela. E eu olho em volta e, meu Deus, tá tudo destruído. O que aconteceu aqui? A sua mãe morreu? Onde tá sua mãe?
Eu não sei.
Vamos procurar ela, ela deve estar por aí.
Tem alguém em volta? Tem vizinhos em volta? Tipo, tem alguém?
Não, o bairro ele tá completamente deserto. Quando você vai ficando com essas emoções tão à flor da pele, todo esse contingente de acontecimentos fazem com que você, todos vocês, quem tá acordado no caso, comece a lembrar dessas visões que vocês tiveram do futuro. Vocês até então pensam ser um sonho, algo parecido com um sonho. Mas era muito real para ser só um sonho, então... Parecia algo diferente, ao mesmo tempo que parece um sonho, vocês não querem acreditar exatamente que é um sonho, mas é algo que ainda não dá pra explicar exatamente o que aconteceu.
Tá todo mundo morto, você... Eu tô ficando louca, eu tô vendo coisas do futuro, eu não sei o que tá acontecendo, tem alguma coisa errada acontecendo.
Você viu também?
A gente tava no futuro, você lembra?
Eu lembro. Você via também aquela cidade enorme?
Era Montauk, era tudo culpa da Lupe. Igual agora. Isso aqui é culpa da Lupe. É tipo a ponte pro destroços.
Eles destruíram tudo. Começou aqui, tinha começado alguma coisa no passado, não era? O que tá acontecendo agora? Que tudo vai ser destruído. Já tá sendo destruído.
Vai acontecer de novo. A gente precisa acordar eles. E aí eu começo a bater nos meninos, assim, tipo, mano, acorda, porra.
O Nick esfrega a bochecha, assim. Que oração, tá um soninho tão gostoso.
Quando você fala isso, o robô da Tabitha meio que tá embaixo, assim, daquele monte de concreto, assim. Você só vê o bracinho mexendo, assim. Ele fala, sábado, 7:30 da manhã. Sábado, 7:30 da manhã.
Ai, Tabitha, tá cedo ainda. Deixa eu dormir um pouquinho mais.
Não, eu vou catar ele pela roupa, assim, puxar ele e falar, você tá louco? Tá todo mundo morto, acorda! Acorda agora! Olha em volta, seu idiota! Tá tudo destruído!
Aí você vê o Nick abrindo o olho, ele abre o olhão e fala, eita, eu tô sonhando ainda? Pera,
não.
A gente vive no futuro... Aquela cidade era real? A gente tá numa ilusão, Tabitha?
Eu não sei. Robert, que saco, acorda! Eu fico sacoalhando ele assim.
Tá, você acabou batendo com a nuca dele no chão?
Não.
Ele começou a sair um filetinho de sangue. Bem de levinho. Tá. Ele... Ai, caramba. O que aconteceu? Deu olho em volta. Caralho! Vou levantar assustado e meio que olhar em volta pra tentar entender o que aconteceu.
Eu quero ir no robô e perguntar, aonde tá minha mãe?
Ovos com bacon. Tabitha gosta de ovos com bacon. E ele fica, tipo, tentando sair.
A mãe virou ovos com bacon?
Ele fica tentando sair dos escombros, só que ele tá preso, sabe? Então ele só fica tentando se mexer, só que ele não consegue.
Onde era o quarto da sua mãe?
Ela não responde. Ela fica, tipo, olhando, assim, pra a casa destruída, tipo, parada no meio do caminho, assim, chorando.
Vocês percebem que, apesar de ser Montauk, que vocês conhecem, que vocês cresceram ali, ela parece muito diferente. Primeiro porque Vocês quase não veem ninguém, quiçá veem alguém além de vocês na cidade. E ela parece ter uma atmosfera um pouco mais sombria, um pouco mais sinistra. Como vocês mesmos já sabem, alguma coisa muito perturbadora passou por ali. Todo esse sentimento e esse pavor daquela criatura, talvez interplanetária ou, enfim, talvez um paradoxo de tempo, deixou esses resquícios de terror por onde passou. E ele é tanto visível quanto ele também fica pairando pela mente de vocês.
Tá tudo acontecendo de novo. A gente vai morrer. Tá tudo destruído. Igual foi no futuro. Tá sendo agora.
Nick tá acordando ainda, assim. Ele olha e fala, pera, mas aquilo que a gente vê no futuro é real? As coisas estão meio estranhas aqui mesmo, mas o que que você viu lá que eu não tô me lembrando muito bem, assim? Tinha a ver com o navio, não era?
A gente lembra, tipo, de tudo, né? Tudo, tudo.
Sim.
Eu lembro do navio, daquelas pessoas que vieram no passado, daquela pessoa do exército, daquela galera feita de robô, e depois deles entrando num portal e vindo pro passado e virando Marco. E o outro virou uma gosma.
Pera, cadê o Marco? E cadê sua mãe?
Eu procuro o Ok-Tok quando ele fala isso. Não sei se estava comigo ou se tava, se caiu no chão, mas eu vou dar uma procurada, sabe?
Vocês estavam com o Ok-Tok perto de vocês, né?
Tava.
Sim, tava na mão.
Ele tá próximo, então ele tá perto de vocês, sim.
Eu vou pegar e tentar falar no Ok-Tok.
Marco, câmbio, Marco.
Plot twist, o Marco não tem um Ok-Tok. Não é legal.
Mas ele tinha...
Mas ele falou com a gente.
Ele falou com vocês, eu não falei que ele tinha um Ok-Tok.
Ah, mas aí ele pode tentar responder também, né, esse filho da puta. Além de chato, é filho da puta.
Você não tem nenhuma resposta, amigo.
A gente vai morrer, a gente vai viver todo mundo naquele futuro horrível que a gente viu. Minha mãe morreu. O que eu vou fazer sem minha mãe?
Ai, gente, será que não tem como a gente voltar tudo isso? Tem coisa de viagem no tempo? Vamos voltar no passado e impedir essa coisa estranha de destruir a sua casa.
O cara voltou no passado e virou essa gosma. Se a gente fizer isso, vai dar tudo errado de novo.
Mas o Marco, ele... Marcos tá normal, ele é uma pessoa.
Não, ele era adulto e virou criança.
E o Marco é normal, você tá sendo muito gentil com ele.
Merda.
Ele é uma pessoa, ele não é uma gosma. É razoavelmente normal.
A gente pode voltar pro passado e dar mais merda ainda. A gente precisa arranjar um jeito de, tipo, impedir o que, que a Lupe tá fazendo. E tentar encontrar essa criatura e parar ela.
Bom, por onde a gente começa, então?
Pra onde ele foi?
Aí eu aponto pra fora, assim, naquele rastro ali.
Talvez.
Na casa, assim, que eu olhei por cima, não tinha, né? Deu uma menção de um corpo, de nada, né?
Não, vocês só veem concreto, sofá, enfim, tudo quebrado. Mas nenhum corpo.
A gente precisa encontrar a arma. A gente não vai conseguir vencer essa criatura sozinha. E nem a Lupe.
Sua mãe tinha alguma arma de cientista de filme, assim, algum porão secreto?
Eu acho que se ela tivesse, estaria destruída igual todo o resto da casa, né?
Nem se fosse um porão embaixo, assim? Mestre, tem um porão embaixo?
Tem, pode. Vocês podem vasculhar o porão.
Bom, tem o porão. Vamos lá ver se tem alguma coisa, mas acho difícil. Minha mãe era uma cientista normal, não sei.
Normal. Você é cientista ou você é normal?
Tá, então eu vou até a porta do porão e é tipo uma porta?
Me descreva você, amiga, a casa é sua? Era sua, no caso.
Ela é tipo... Ai, eu não estou ligada naquela... Como é o nome daquela porta mesmo? Como se fosse porta de bunker, sabe?
Uhum. Aquela que abre meio que no chão, né?
É, isso. Aí, tipo, tem que puxar a alavanca. Preciso da ajuda deles, né? Meio que pra empurrar. Porque não era um lugar onde a gente costumava muito ir, sabe? E é isso. Aí desce as escadas e vai pro porão, que é tipo um armazenzão. Mas eu não sei o que tinha lá, porque minha mãe não deixava eu entrar. Porque tinha rato.
Você abre a porta, Tabitha, você vê quase como se fosse um laboratório. É um lugar bem limpo, até certo ponto, né? Porque a casa foi destruída, então ele tá limpo na medida do possível. Tem muito livro, muita coisa, tem muito microscópio. Enfim, todas essas coisas de cientista, sabe? Meio que um robô pela metade em cima da mesa, alguns chip, placa-mãe, assim, uma coisa tudo cheio na parede, tudo cheio de coisa. E um quadro negro, com algumas anotações aleatórias de contas de física.
Eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Quer que eu role alguma coisa pra tentar achar?
Mas é uma safada.
Eu tenho... investigação.
Pode rolar, amiga.
Um sucesso.
Tá, você consegue se lembrar que a sua mãe tinha, não é exatamente uma arma, mas é uma coisa que às vezes, quando você utilizava, meio que cegava. Era tipo como se fosse um laser, sabe? Um pequeno laser que ele, até certo ponto, ele é meio que não fere. Ele não chega nem a ser uma arma branca. Mas você lembra que às vezes você utilizava isso pra mirar no olho das pessoas e deixá-las meio que quase cegas por um instante, sabe?
Tá por ali? Eu consigo enxergar?
Você consegue, tá tipo em cima do lado de um microscópio.
Então eu vou até lá e pego e falo, acho que isso pode ajudar. Eu usava isso pra meio que cegar as pessoas. Acho que pode cegar alguém. Eu não me orgulho do meu passado. Só quero dizer isso. E guardo no bolso, assim.
Semana passada.
A Tabitha do passado era uma vagabunda. Eu não tô vendo nada aqui. Se vocês quiserem, sei lá, se vocês conhecerem alguma coisa que possam levar, sei lá.
Por um acaso, não será que tem mais dessas pedrinhas que a gente tá usando de amuleto? Ali, dando sopa?
Acho que é bom, a gente podia dar uma olhada, né?
Você tem investigação?
Eu duvido.
Eu não tenho. O Nick tá rodando ali em círculo sem achar nada útil.
Essas pedrinhas não eram perto da casa do Marco que tinha?
Uhum.
Não.
Mas você falou aham.
Eu falei aham. Era perto da casa do Marcos.
Porque se eles estão procurando, a gente pode passar lá pra pegar.
É que, assim, tá bom, mas é que seria o lado oposto, tá? O caminho da coisa é pra um lado. O caminho da coisa vai pra um lado, o caminho da casa do Marco é pro outro.
Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa, tô de boas.
Eu não faço questão de encontrar o bicho já. Acho que é melhor a gente se armar antes de encontrar o bicho, né?
Exato.
Peraí, se ele foi criado durante a viagem no tempo e a máquina tá no navio, será que se a gente atrair o bicho pra lá e ativar a máquina de novo, ele pode ser destruído?
Mas aí não tem chance de a gente só mandar um bichão pro futuro?
Aí é problema deles, né?
É verdade, boa. Boa.
E não é problema nosso!
Eu achei que o propósito todo fosse salvar o nosso futuro.
É verdade, eu concordo com esse plano. É bem
eles
pensado.
Voltaram do passado, do futuro pra...
Lá eles têm armas mais avançadas, elas devem conseguir machucar ele. Aqui, caiu granada nele, ele tomou tiro e não aconteceu nada.
Mas amigo, o que aconteceu matou todo mundo, você não tá entendendo? Foi bem agora, é isso, essa é a época onde tudo deu errado. A gente não vai existir mais.
Então a gente tem que impedir que as coisas deem errado e mandar ele pro futuro.
O seu robô, Tabitha, do nada, ele para assim, ele... Comunicado, lembrete comunicado. Hoje, às 16 horas... Evento da Loop no centro de Montauk. Hoje, às 16 horas, no centro de Montauk, evento da Loop.
Ah, cala a boca, vou tirar um negócio e cegar ele assim. Cala a boca!
Já usou a arma. Boa!
Credo.
Mas, ó, e se a gente jogar o bicho pro futuro e depois destruir a máquina? Não foi a máquina que destruiu tudo?
Se a gente jogar pro futuro, daí o bicho não vai mais estar aqui, e daí se é ele que tava destruindo o passado, daí o passado vai ficar bom, e daí o futuro vai ficar bom também.
Aí a gente joga o Marco junto assim e já resolve tudo.
E se eles mandarem história de volta de novo.
E o que acontece se a gente destruir a máquina do tempo? Daí eles nunca vão ter ido pro futuro em primeiro lugar.
Mas não é mais fácil de garantir que ele foi pro futuro e depois destruir?
Isso.
Gente, a gente só tem que destruir a máquina. Não precisa destruir o monstro.
Mas e se a gente destruir a máquina e o monstro ficar?
Mas o Marcos consegue lidar com o monstro.
Bem, eu começo a ficar meio confuso, porque vocês veem que eu tô com uma cara muito confusa. Assim, mas peraí. Se a gente destruir a máquina aqui, então quer dizer que eles nunca vão pro futuro. Se eles nunca vão pro futuro, então eles nunca voltam. Se eles nunca voltam...
Exato.
Não, pera. Mas e se já aconteceu e agora esse bicho vai ficar aqui pra sempre?
Gente, já aconteceu. O monstro já tá aqui, gente. Vocês não estão entendendo que já foi, já acabou, já passou isso aqui. A gente tem que impedir que aconteça de novo. O monstro então, já tá aqui, né? A gente destruir a máquina não vai mudar o fato dele já tá aqui.
Por isso que a gente tem que mandar ele de volta.
E se a gente mandar ele de volta, eles mandarem ele de volta?
Aí a gente manda ele de volta de novo.
Sangue de Jesus tem poder.
Mas a gente manda ele de volta de novo, porque a gente é mais insistente.
Ai, olha... Vamos...
Vocês ouvem uma explosão muito alta. Ela não tá perto de vocês, mas também não tá muito longe. E vocês até conseguem ver algumas pessoas, assim, meio que no horizonte, correndo pra longe da explosão. Um pouco perto daquela explosão, vocês veem várias explosões pequenas. Várias, assim, uma atrás da outra.
Isso é na praça?
Não. É meio que ali paralelo, mais ou menos, ao caminho lá que o monstro fez.
Gente, será que é um monstro?
Com certeza.
Não, não, é melhor a gente não ir pra lá. Não, não vamos pra lá. Ó, por que a gente não vai onde tem os caras com umas armas? Assim que as armas deles não funcionam, né?
Eles são os culpados de tudo. A gente não pode ficar perto deles.
E se a gente fingir que nada aconteceu? Será que passa?
Cara, que grupo de covarde nós somos.
Mas você viu olha só, legal. Agora a gente pode ser companheiro de quarto lá no orfanato também.
Ah. Nossa, gente.
Nossa, eu vou socar ele. Eu não tenho força. Ah, mas força, eu vou ficar com o corpo. Eu vou bater
nele. Pega ele com laser.
Ah, não, de novo! Não,
cala a boca, seu idiota. Minha mãe morreu e agora eu vou ter que voltar pra casa do meu pai. Você sabe o que é isso? Eu vou voltar pro Brasil.
Não, isso aí é um problema mesmo.
Danilo, você vai tomar um murro, tá? Você toma um de dano,
amigo. Eu mereço.
Eu tô em cima dele ainda, eu tô batendo nele.
Caralho, ainda?
Idiota, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele bate em mim quando eu não tô de boas, ele me deixa jogar de videogame, ele não deixa tocar, meu pai odeia música, como que eu vou viver no Brasil com esse povo idiota?
Eu tô do lado assim, sangue.
É ele, Tabata, cala a boca, Nick, aí eu pego a Tabata e seguro ela pelos ombros e vou afastando ela. Para, o Robert é um idiota, mas se controla, a gente tem que fazer alguma coisa. E Robert, que bosta você tá falando? A gente vai encontrar...
Tô tentando animar ela.
Não é assim, menino. A gente vai encontrar a mãe dela. Ela só tá sumindo.
Sim, nós vamos. Ah,
mas agora a Tabitha já treinou boxe pra bater no monstro.
Isso é um...
Gente, a gente tem que encontrar o Marcos. Ele é alguém que conseguiu fazer alguma coisa contra o monstro.
É verdade.
É verdade, é um bom ponto, é verdade. A gente tem que achar
isso. Como o nariz sangrando, tá ligado?
E vocês veem, tipo, uma caminhoneta. Ela tá bem surrada. Com uma senhora e um velhinho em cima. Assim, o velho tá atrás da... ali onde fica a... Não é a bagagem, gente. Eu não sei como é que chama, mas a parte...
Caçamba,
isso, caçamba. Obrigado. O velhinho tá ali na caçamba, né? Ele tá passando, assim. E ele tá com um bastão no ombro, assim. tipo um bastão de beisebol. E a velhinha tá passando por vocês assim. E ela tá indo em direção à explosão, tá? Ela olha. Oi, mas vocês estão aqui, no meio disso aqui? O que vocês estão fazendo? Não era pra ir todo mundo lá pro ginásio de esporte?
Era. Vamos. Ô, Nick, pera. Nick, você não aprendeu a fazer coquetel Molotov?
Aprendi.
Ah, o que é coquetel Molotov, criança? Você não pode fazer isso, não. Eu vou contar pra sua mãe.
Nada. Aí eu tiro o papel que a Valentina...
Eu ia falar o negócio, mas eu fiquei quieto.
Não fala, cala a boca.
Me deu com as instruções ali do coquetel Molotov. Você tem uma garrafa, pano e álcool aí?
Mestre.
Oi.
Posso ter uma garrafa, pano e álcool lá no porão?
No porão? Você pode encontrar, sim.
Ah, eu vou catar umas garrafas, uns panos, rasgo minha blusa, não tem problema. Minha calça, assim, dou pra ele e dou álcool de, tipo... álcool que tinha lá embaixo, sei lá, pra alguma coisa que minha mãe fazia. E eu falar, faz essas merda logo e vamos embora, a gente vai com eles.
Vocês vão, tipo, colocar numa bolsa?
Ah, eu acho que a gente carregava a mochila, né?
É, carrega na mochila.
Os velhinhos ficam esperando. Ai, tá todo mundo pronto? Vamos!
Eu quero pegar uns pedaços de madeira também. Tipo, uns pedaços de madeira assim, que agora o Tapita tá com raiva. Um monte de madeira assim, dá pra um deles e falar, vai, se a gente tiver que bater em alguém, a gente bate com força.
Não, querido, a gente não tem que bater ninguém, a gente só tem que ficar no ginásio de esporte.
Você não tá vendo isso tudo? Tá destruído? Você acha que isso aqui foi o que que fez? Foi uma... sei lá, os russos, por acaso?
Ele olha assim pra você, assim, ele olha, faz um sinal de força, assim, com o braço. Eu com certeza ia conseguir destruir aquela coisa, mas... o exército tá fazendo isso, criança.
Ah, tá bom. Tá bom, vamos pro ginásio então, vai.
Eu levo o meu walkie-talkie e no caminho eu tento falar com o Marcos.
É muito apaixonado.
Pergunta, esse rastro de instrução por acaso passa pelo orfanato ou não?
Ó, faz assim, ó, já tá, então você que vai decidir, ó. Se você tirar mais que 4 num D6, passa, se não, não.
D6.
Passa, amigo. Passou em cima.
Bye, papai.
O rastro passou em cima do orfanato.
Caralho.
Deu um crítico no orfanato.
Eu só olho pra ele e falo... acho que ninguém mais tem casa nem família.
Eu ainda tenho. Eu acho que eu vou fazer ainda pro outro lado.
Gente,
ali,
o que tá acontecendo? Vocês é amigo, porra.
Ele que começou. Tô puta, mano. Perdi minha mãe, minha casa, meu robô.
Então, minha fazenda é pro outro lado, ainda tá inteiro ali, ó.
É verdade.
Vocês estão todo mundo na caminhonetinha.
Aham.
Uhum. Ok. E ela tá indo em direção à explosão, tá? Aquelas várias explosões que aconteceu.
É burra, né?
Quando? O velhinho olha assim. Mas o que você estava fazendo? Eu achei que essa parte estava evacuada.
Alguém passou por aqui pra evacuar essa área?
Depois que o bicho apareceu, todo mundo saiu daqui.
Você já viu criança correr rápido assim, meu senhor?
Pera, não. Eu quero puxar eles assim, tipo, mas a gente tava, tipo, enfileirado, um do lado do outro, arrumadinho, intacto. Alguém deve ter, sei lá, aparecido e salvado a gente, deixado a gente aqui.
Pode ter sido sua mãe. E ela foi pra outro lugar enquanto o monstro passava?
Não,
ela pode ter escondido a gente nos escombros e ido pro loop, talvez?
A gente não tava escondido, a gente tava só deitado no chão, intacto, tudo em volta. Será que foi o Marco?
M. Só o seu walkie-talkie toca. E você ouve o Marco.
M. Você tá bem? Câmbio.
Eu tô bem. E você? Onde você tá? Você tá bem? Câmbio.
Eu tô melhorando. Bom, eu tive alguns confrontos com aquilo. Acho que depois que eu passei as minhas memórias pra vocês, vocês conseguem saber o que tá acontecendo, né? A gente precisa dar um fim em tudo isso.
Ai, caralho.
Eu tô bem, sim. Eu tive alguns confrontos com aquilo, mas eu tô me recuperando, tá? Não se preocupa. A Tabitha, tá todo mundo bem?
Câmbio.
Contra o feitiço, se vira contra o feiticeiro.
Mas é...
A gente tá ouvindo?
Vocês estão ouvindo?
Não sei, vocês estão ouvindo? Você tá falando alto pra ele? Eles conseguem ouvir, Amy?
Eles conseguem ouvir, eu não tô escondendo, não. Eles estão ali em volta, estão ouvindo.
Mas eles estão bem, é só a casa da Tabitha tá destruída. A gente não entendeu o que aconteceu. Porque tava tudo destruído em volta da gente. A gente tava bem. Mas... Você sabe o que aconteceu? Foi o monstro que destruiu tudo, o câmbio.
Foi um monstro. Quando eu tinha ligado pra vocês aquela noite que vocês tinham falado que vocês estavam na casa da Tabitha, eu sabia que o monstro estava perto. E então eu corri até vocês pra, de alguma forma, tentar proteger todos vocês, porque vocês são muito importantes pra mim.
Você viu minha mãe? Câmbio.
Eu tenho um negócio. A voz do Marco ainda tá uma voz juvenil, tá uma voz de adulto.
Tá uma voz mais de adulto.
Ah, envelheceu, safado.
Eu não tô ligando muito, tô tentando montar o molotov, seguindo a instrução do papel ali, pedindo ajuda pro veinho.
Quando você fala da sua mãe, ele meio que dá uma respirada, assim.
Obrigada. Aí eu vou só encostar na caçamba e ficar quieto.
Vou dar uma abraçadinha, tipo...
Desculpa por não ter conseguido fazer um campo de força pra ela também.
Mas ela tá viva?
Ele não. Para de responder. Ele não responde mais.
Eu vou matar venho,
esse olha assim.
Eu vou matar esse bicho. Eu vou matar
meu
ele.
Meu Deus, essa tecnologia desses jovens hoje é muito legal. No meu tempo não existia isso. A gente fazia copinho com corda. Sabe fazer isso?
Eu vou matar essa velha também.
Credo! Essa juventude tá perdida mesmo. Credo! Esse povo não quer mais fazer nada. Gente folgada.
E vocês chegam ali num próximo, assim, do ginásio de esporte, tem um balcão bem grande, onde tá aparecendo aquele monte de explosão que vocês tinham visto no horizonte.
Peraí, calma, não entendi. Um balcão?
Isso, tem um ginásio de esportes. E do lado do ginásio de esportes tem um galpão. Desculpa. Um galpão enorme. Ali perto desse galpão tá rolando um monte de explosão, uma atrás da outra. Não tem ninguém, aparentemente, ali. Vocês veem de longe um cisco de pessoa que tá se divertindo muito, jogando várias e várias molotov no chão e assistindo explosão uma atrás da outra. Mas ela tá com uma cara de fascínio tão grande que parece que ela tá tendo orgasmos de tanta felicidade que ela tá tendo. Ela tá, tipo, muito feliz jogando as molotov dela no galpão, sabe? Assistindo as explosões.
Pera, o Marco falou que minha mãe tava onde?
No ginásio de esporte. Não é no galpão, amiga, é no ginásio de esporte.
E a gente tá longe do ginásio?
Não, é assim, é perto, só que não é perto, tipo, ai, vai pegar fogo no ginásio de esporte, sabe?
Tá, então eu vou pular do carro e sair correndo pro ginásio de esporte.
Ei, criança maluca, espera eu estacionar!
Eu vou atrás da Tabitha.
Eu vou junto.
Eu reconheço aquela figura, eu boto a mão na testa e falo, ai. Mas eu vou ter que convencer ela a vir, porque pelo menos ela sabe fazer molotov.
Mas você também sabe, gatinho.
Mas sempre é melhor ter mais alguém que joga molotov.
Depende aonde que ela vai jogar nessa porra.
Daí ela tá jogando no ginásio de esportes.
Então, vou até lá.
E ela te vê de longe, Nick. Ela para assim, ela olha e ela fica até meio rubra. Aí ela coloca a mãozinha pra trás, assim, começa a chutar a areia, assim. Aí ela olha. Você viu? Você viu, Nick? Foi eu que fiz?
Eu vi, tá da hora, né?
Ela pega mais duas, assim, duas molotov. Ela faz umas pequenas molotov, pequenininhas. Assim, é tipo Juninho, sabe? Ela consegue fazer molotov com Juninho. Ela olha assim, ela... Cara, é tão legal! Você quer jogar uma?
Eu acho que é melhor não,
toma,
mas...
Toma, e ela coloca na sua mão. Joga, joga! É muito legal!
Eu olho pra aqui e eu falo... Tá bom. Aí eu fecho o olho e jogo pra frente. Pra qualquer lugar que eu encontro.
E ela tá fascinada, olhando, assim. Eu acho que a gente pode fazer isso pra lutar contra aquela coisa. Porque esse exército não vai fazer nada. As minhas molotov vão fazer.
Então, era mais ou menos isso aí que eu ia sugerir. A gente tá... Eu e meus amigos, sabe? Aqueles meus amigos lá. A gente tá pensando em lutar com o bicho, assim. Você não queria vir junto?
Mas assim, pera. Pera, Nick, você tá precisando de mim?
É...
Pra lutar com um monstro? Você quer... Você quer as minhas molotovs? Você precisa das minhas molotovs?
Isso mesmo. Eu preciso das suas molotovs.
Ela fica rubra. Extremamente envergonhada. Aí ela... Ai, pera, eu... Ai, eu preciso pensar nisso. E ela sai correndo pra se esconder de vergonha.
Ai, eu fico, ai meu Deus, tomara que isso dê certo. Por favor, dê certo. Ela tem molotovs. Eu fico lá esperando.
Ok, enquanto isso, vocês três que foram pro ginásio, vocês entram no ginásio e ali tá praticamente todo mundo ali daquele bairro, tá, Bita? Todo mundo ali como se fosse um abrigo, tá?
Tá, eu tô tipo, mãe, mãe!
Você não ouve nenhuma resposta.
Tem alguém, tipo, responsável, tipo, uma enfermeira, um médico, um bombeiro?
Tem vários, tem muita gente machucada, então, tipo, tem esse enfermeiro correndo pra um lado e pro outro.
Então eu vou pro lugar onde estão as pessoas machucadas.
Ok.
Eu vou falar, qual é o nome da sua mãe mesmo, Tabitha?
Carol.
Andando assim pras enfermeiras, vocês viram a Carol? Vocês viram a Carol?
Até então ninguém encontrou nenhuma Carol.
Eu tô passando de, tipo, suponho que tenha macas, assim.
Uhum.
Eu tô, tipo, olhando pra ver se eu reconheço minha mãe. Vou até... Vou passando por elas, correndo, passando por elas.
Você encontra, tá, Bito, no meio do ginásio de esporte, tem uma maca. Que tem uns 2, 3 médicos em volta ali de uma pessoa, uma mulher. E eles estão ali fazendo algum tratamento nela, colocando aquele respirador, sabe, inalador no nariz dela, colocando algumas xiringas, enfim, fazendo vários procedimentos médicos nela. E eles estão ali meio que conversando entre eles. E você percebe que sim, ela é a sua mãe. Eles estão ali e eles falam... Parece que a situação dela é delicada, mas ela vai sair viva.
Eu ouço
a gente só
isso.
Precisa. Você ouve. A gente só precisa manter ela no inalador por bastante tempo. Que ela vai ficar tudo bem.
Eu vou empurrar eles assim e falar: mãe! Mãe, você tá viva! Ai, meu Deus! Ai, eu quero, tipo, ir em cima dela assim e deitar a cabeça. Ai, graças a Deus. Eu não sei o que eu falei assim, você, por favor, não me deixa. Pegar a mão dela e fico segurando assim. Por favor, não me deixa, não me deixa. Eu não quero voltar pro Brasil, eu não quero voltar pro papai. Fica comigo, por favor, não vá embora. Fica comigo.
Ela só tá inconsciente. Aliás, ela não consegue se mexer. Ela tá meio que parada assim, mas você vê que ela abre o olho, ela te vê. E ela consegue dar um leve sorriso. Com o canto da boca dela, sabe? Então, tipo, ela ainda não consegue ter muitas expressões. Mas ela dá um leve sorriso pra você. E ela até mostra, você até percebe uma expressão de alívio. De perceber que você tava bem. De que apesar dela estar naquela situação, ela ainda tava preocupada com você. E agora parece que ela, depois que ela te vê, ela consegue descansar.
Descansar bem, né? Não descansar do mal, né?
Descansar, não. Descansar, dormir, amiga. Descansar, dormir. Porque ela também tava tensa com você ter sido pega pelo desmoronamento da casa, enfim.
Tá. Eu quero... Doutor, ela vai ficar bem, né?
Sim, ela vai ficar bem, jovem. Ela só precisa tomar as medicações durante provavelmente umas 2 semanas, mas daqui uns 4 dias ela vai ficar melhor, sim.
Tá. Daí eu quero sair de perto dela, assim, tipo, vi que ela tá descansada. O Robert tá perto?
Não sei, Robert, você tá perto?
Mais ou menos. Acho que eu ouvi ela gritando.
Tá. Então, quando eu ver você, eu quero sair correndo, te abraçar e falar: relaxa, quando minha mãe voltar, ela vai adotar você, tá bom? E aí eu tô te abraçando, assim, forte, muito forte, de esmagar, assim.
Agora, Amy, joga um dado, joga um D6.
Não, tristeza.
M do céu. M do céu. Você tá vendo a Tabitha e o Robert ali naquele momento super bonitinho ou não? Meio shade com fofice, não é difícil de entender. Mas você olha um pouquinho pro lado e você vê a sua irmã. Ela também tá aparentemente toda machucada. Ela tá com as 2 pernas quebradas.
Ai!
Mas tá engessado, tá? Tá engessado. Tá com gesso nas 2 pernas. E vários hematomas no corpo. Mas aparentemente ela tá bem. Mas você fica um pouco até... Na verdade não um pouco, mas bastante preocupada. Porque você sabe que ela gostava muito de sair andando por aí. Pra dispersar a cabeça, pra esquecer. E que agora, aparentemente, ela não ia conseguir isso tão cedo.
Uhum. Eu vim correndo atrás da Tabitha pensando em encontrar minha família também, né? Imagino que eles vão estar aqui. Aí eu vi a Amanda desse jeito e eu fui correndo atrás dela, até ela. E Amanda... O que aconteceu? Você tá bem? Você tá com as pernas quebradas? Você tá com as pernas quebradas? Meu Deus! Mas
uma enfermeira... Mocinha, ela não tá conseguindo conversar agora, mas ela tá bem, tá? Não se preocupe. Você é o quê dela?
Eu sou a irmã dela.
Ah, tá. Então, ela teve umas fraturas na perna, tá? Aí a gente fez a gente engessou os pés dela. Mas não se preocupa, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ela só vai precisar andar de muleta por um tempo, mas depois ela vai voltar ao normal, tá bom?
Ah, então tá bom. Ok, é melhor ela tá aí do que... Pelo menos eu sei onde ela tá. Você sabe onde estão meus pais?
Eu não faço ideia de quem são seus pais, mocinha.
A Carla e o Pedro.
Quando você fala isso, você olha ali pra Amanda e ela só meio que olha, tá olhando pra você. Ela não tá conversando. E ela só meio que balança com a cabeça, assim, meio que dando um sinal de não, sabe?
Não. Não, que eles não estão por aqui, Amanda?
Ela olha assim, ela fala, eu não sei quem são seus pais, mocinha. Mas dá uma procurada. Aqui no ginásio de esporte, todo mundo que passou por algum problema depois daquilo ter acontecido, tá aqui.
Meu Deus, tá bom, moça. Aí eu só saio andando rápido pelo lugar, procurando meus pais. E chamando por eles também.
Ok. Rola mais um D6.
Ai, meu Deus. Ah, não! Outro 1!
Mano!
Caralho, isso não cachorra ninguém mesmo.
Caralho. Amiga, você roda o galpão inteiro, mas você não encontra ninguém.
Ai, gente. Que desespero.
Não encontra nada.
Aí eu... Bom, eu fico muito triste, assustada, eu corro até a Amanda e eu começo a chorar lá. Amanda, eu encontrei nossos pais, onde eles estão? E eu sei que você não pode ajudar, mas aí eu fico só chorando ali.
Enquanto você tá ali chorando, tipo, que, imagina que meio que no bruxo dela, assim, ela, você percebe que ela tá com o Discman dela tocando musiquinha. Aí ela tira um fone de ouvido e ela coloca um fone, assim, no seu ouvido. E você ouve que ela tá ouvindo uma música de vocês. Uma música da banda de vocês.
Do Porquinho da Índia.
A música do Porquinho da Índia. E aí você consegue, você ouve a música... E você consegue ficar um pouco mais tranquila, sabe? Você percebe que ela tá ali ainda com você. E que você percebe ainda no olhar dela esperança, sabe? Você não vê, assim, aquele olhar mórbido de tudo de ruim aconteceu. Não, você vê um olhar de esperança, de, tipo, calma. Só que vocês são tão íntimas que ela não precisa falar isso pra você. Você já sente só de olhar no olho dela.
Eu fico um pouco mais tranquilo, assim, ainda assustado e triste, mas vou parando de chorar, me acalmando um pouquinho. Eu consigo abraçar ela sem machucar ela?
Consegue sim.
Não abraço as pernas, né? Aí...
Ó, eu vou pedir pra todo mundo que tava no ginásio de esporte...
Ai, cara.
Eu não tô lá.
pra curar 2 de sanidade.
Yay!
Vocês merecem.
Eu me fudei.
Vocês merecem.
Ah, enquanto eu andava por lá, eu não encontrei ninguém, não? Tipo, padres, crianças.
Você quer tentar a sorte?
Eu quero, vai.
Fala um D6.
Foi 4.
4. Cara, você encontra algumas crianças que você sempre via no orfanato, tá? Mas, com muita sorte, 2, assim, você vê que eles andam em banda, quase como se fosse uma gangue de crianças do orfanato. E eles estão, tipo, normais, eles só têm alguns arranhões no cotovelo, sabe? Nada sério, eles estão correndo ainda. E eles meio que estão ali porque tá todo mundo ali. Então, okay. Tipo, ai, tá todo mundo aqui, vou ficar por aqui também. Mas eles estão super tranquilos, não tem nenhum machucado sério, não tem nada muito, assim, perigoso.
E o prefeito, tá por ali?
Não, vocês não vêm.
Gente, eu tava pensando aqui, e se a gente contasse pro... eu quero... Não, calma, desculpa. Eu quero puxar o Robert, assim, e falar pra ele, Robert, eu tava pensando aqui, e se a gente falasse com o prefeito sobre o que a gente sabe?
Mas acho que o prefeito já sabe de tudo. Ele não tava com o Marcos?
Mas ele tava tentando impedir que a criatura fosse morta, não é?
Eu não sei se eu confio muito nele, não, mas... Talvez a gente não tenha escolha.
Eu acho que ele não ia querer o fim de Montauk. Se a gente dissesse que o barco pode causar alguma coisa muito errada, talvez a gente conseguisse, sei lá, fizesse com que ele impedisse, eu não sei.
Eu acho que a gente pode falar com ele, sim. Assim, mas eu não tenho grandes esperanças, não. Eu não confio muito no que é nele, não. Poxa, ele queria me adotar. Quem quer me adotar? Como eu vou fazer uma pessoa dessa?
Mas, enfim, eu acho que, assim, a gente precisa pensar certo. Opção número 1, talvez, seria falar com o prefeito. E a opção número 2 é, sei lá, eu não faço ideia de como destruir essa máquina que tem dentro do navio. Talvez, e se a gente encontrasse o Marco do passado... E tentasse convencer ele.
Mas aí a gente teria que levar os dois juntos pra um tentar convencer o outro?
Talvez. Talvez. Isso seria genial, na real.
Então vamos fazer isso. Vamos achar o... Tentar falar com ele de novo pro Walk Talk. E perguntar onde ele tá?
Tá. Pode ser. Eu quero ir até a Amy e tocar de leve assim. Amiga...
Oi, Tabitha.
Você consegue chamar o Marco de novo?
Posso tentar aqui. Vamos ver. Daí eu ligo ao toque e pergunto. Falo, Marco.
Marco, você tá por aí? Câmbio.
M. O que você precisa, câmbio?
Não sei, a Tabitha quer falar com você. Câmbio, aí eu passo pra Tabitha.
Marco, você acha que conseguiria falar com o seu eu do passado? E tentar convencer ele de fazer com que a máquina não vá para o futuro? Ah, câmbio.
Eu tinha percebido desde o começo, mas eu não quis falar nada.
Eu não posso me ver. Eu não posso, ao mesmo tempo que eu não posso compartilhar a mesma sala que o meu eu do futuro e o meu eu do passado. Senão a gente criaria algum outro paradoxo.
Tá, onde você tá? Você tem como.
Ah, você não falou câmbio, babaca. Foda-se. Eu não tá nem aí. Tá foda-se com essa porra.
Você consegue encontrar a gente pra gente decidir o que fazer? Porque a gente tá perdido aqui. E o tempo tá acabando. Câmbio.
Onde vocês estão? Câmbio.
Gente, essa parte mais incrível.
A gente tá... Onde a gente tá?
No ginásio.
Ginásio. Câmbio. Vem pra cá, a gente tá tentando. Na verdade, a gente tá procurando o Nick. Eu não sei pra onde porra que ele foi. Mas assim que a gente achar ele, a gente tem que se encontrar todo mundo pra tentar decidir o que a gente vai fazer, tá bom? Vem pra cá. Câmbio.
Vamos pra. Vocês podem me encontrar em alguma localidade próxima daí? Que aí tem muita gente, eu não acho que seja uma boa ideia. Câmbio.
Onde você quer ir?
Qualquer casa próxima daí que não seja muito perto. Câmbio.
Tá bom, a gente se vê aqui na casa do lado, então. Câmbio, te passo o endereço por WhatsApp.
Tudo bem.
Fala pra gente com o seu poder mental estranho do passado, do futuro, sei lá.
Sim.
Ok.
Ele para de responder.
A gente tem que achar o Nick, rápido. E tentar encontrar o Marco lá fora.
Será que ele ainda tá com a namorada?
Eu não sei. Ele tá com o TikTok também, não é?
Ele tá.
Vou pegar e falar. Vou mudar a frequência e chamar o Nick.
Nick, cadê você? Câmbio.
Sabe.
Eu atendo o TikTok assim...
Não teria o Nick aqui, câmbio.
Ai, não.
Os apelidos. Eu esqueci o nome
dele. Perneta.
Deixa o perneta.
Vamos lá fora, que o Nick tá lá fora.
Tá, vamos lá. Mas, gente, só pra avisar, meus pais estão sumidos. Então, se vocês virem eles por aí, me avisa. Aproveitar e procurar por eles, eu não vou ficar parado. Então, vamos lá.
Tá tudo certo. Tá todo mundo bem. Eu acho que morto, provavelmente eles não estão. Mas se eles estiverem, vocês podem ser meus irmãos também.
Meu
Deus. What's happening?
Gente, deu muito errado na cabeça da Tavi.
Bom, acho que é menos ruim do que ficar no orfanato com o Robert, mas.
Caralho!
Gente do céu, vocês são amigos? Tabitha, você tá indo na frente?
Tô.
Você vê o Nick, ele tá parado ali no meio, tipo, de um pátio na frente de um galpão pegando fogo. E a Serafine, ela tá vindo. Tipo, parece que ela tá arrastando um caixote enorme.
Ai, que susto.
Cadáver.
Eu ia falar, ô filha da puta.
Ela tá arrastando um caixote. Ela tá assim, fazendo muita força pra arrastar o caixote, olhando pro Nick. E fala, espera aí. Eu tô levando, tá? Eu vou conseguir. E ela tá puxando. Aí ela chega assim, ela chega perto do Nick assim e fala, olha, eu fiz tudo isso sozinha. Fiz tudo isso sozinha.
Parabéns.
Se você quiser, a gente explode junto. Aí Parabéns. Você olha, Nick, e tem muita molotov. Todo olho... de Juninho, sabe?
Eu olho assim e falo... Nossa, Serafim, você fez tudo isso sozinha mesmo?
Sim, eu fiz!
Meu Deus, você é demais! A gente precisa de tudo isso. Acho que a gente consegue fazer o monstro explodir com tudo isso.
Não, já tentei.
Como assim você já tentou?
Ai, não, nada, deixa. É... Ai, mas... Ela fica assim, toda sem graça, sem saber o que fazer, sabe? Chutando o chão, assim. Ai, o Nick gosta de mim. Será que o Nick gosta de mim?
É... Nick...
Oi, Tabitha.
É, a gente tem que encontrar o Marco.
Ah, a gente pode levar a Serafine junto, ela tem Molotov.
Ela segura dois Juninhos assim e fala assim, yeah, eu tenho duas Molotov.
Yes. É, então, se você prometer não colocar fogo em nada, que não seja um monstro...
Parece justo pra mim.
Ok.
É, então vamos lá, a gente leva ela e... Deixa que eu levo a caixa ali. Eu pego a caixa ali.
Não, espera. Eu acho que eu vou arrumar uma carriola. Peraí.
Uma o quê?
Uma carriola.
Que é isso?
Gente, é uma carriola? Vocês não sabem o que é uma carriola?
É um carrinho.
Ah. É um carrinho. Tipo, o de pedreiro que bota massa.
Ah. Uma carriola.
Se é o mestre que tá falando, eu nem vou questionar onde é que ela vai tirar isso daí, né? Mas tudo bem.
Ué, gente, vocês são num galpão.
Ah, tá.
Que tá pegando fogo.
É. Ela passando no meio do fogo, de boas lá. Ei, que legal sua namorada, hein? Excêntrica, né? Gosta de fogo e tal, piromaníaca.
Que namorada? O que vocês estão falando? Sai fora.
Tá namorando. Tá
Nick namorando.
Tá
namorando.
Ela quase me. Ela quase me surrou pra fora ali da manifestação.
Tá bom, vai. A gente acredita. A gente finge que acredita em você. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ir logo.
Sim, vamos... Daqui a pouco ela deve estar voltando, a gente... Deixa eu tentar chamar ela. Serafim, a gente tá com pressa.
Já tô indo!
Corre!
Ela parece com uma carriola, assim. Sai correndo. Bota tudo aqui. E aí ele vai colocando todas... As bombinhas lá na carriola. Pronto, aonde a gente vai?
É, pra onde a gente vai, Dabita?
Alguma casa aqui?
É. Vamos, e aí o Marco consegue achar a gente, eu acho. Eu espero. Aí a gente vai atrás de uma casa vazia aí. Que...
Uhum.
E fica esperando o Marco achar a gente. Quero sentar no chão assim e ficar. Marco, acha a gente.
Eu começo a dançar do seu lado, fazendo como se fosse um ritual.
Eu acho que se aí me chamar ele, ele vem.
É, acho que é mais fácil.
Vocês então ficam ali atrás de um. De uma casa, de um galpão. Ah, o ambiente que vocês estão tem o ginásio de esporte, tem vários galpões, tá? Eles estão meio que abandonados no momento, mas são várias, como se fossem umas espécies de garagens enormes, que elas ficavam ali para guardar os equipamentos da roça, trator, colheitadeira, toda essa parafernália de sítio, ficava guardado nesses galpões. Então eles são galpões grandes, tá? O tempo, ele começa a dar uma leve fechada. E começa a ficar um pouco mais escuro. Umas nuvens enormes começam a aparecer no céu. E um tempo de chuva se aproxima. Aparentemente, se vocês olharem para a vista do mar, vocês conseguem ver que uma tempestade está para se formar. E uma tempestade grande. Não é uma tempestade pequena. E começa a chuviscar. Levemente, ali onde vocês estão. Até que passa um tempo vocês ouvem. Como se fosse barulho, assim, de galho quebrando. E vocês veem um cara, muito grande, indo na direção de vocês. Essa pessoa nada mais é o Jared.
Já ouvi seu nome.
É o Marco. A gente reconhece ele.
Vocês já conhecem. Na visão de vocês, o Marco era o Jared.
É. no passado.
Vocês veem ele vindo na direção de vocês. E assim, ele tá todo machucado. Ele tá com vários hematomas no rosto. A roupa toda rasgada.
Já vai sexualizando.
Suado.
Suado, assim, com a calça meio rasgada, assim.
As aí coxas ele... são grossas.
Ele chega. Ele meio que... É estranho. E pra vocês é estranho, porque... Parece que vocês sentem uma certa intimidade, só que vocês ainda estranham o visual, sabe? Por mais que vocês saibam ali que é o Marco, que vocês conversam, que vocês eram amigos, o visual ainda é estranho. Parece que não caiu a ficha totalmente, sabe? Ele chega... É... Que bom que tá todo mundo bem. Eu fico muito contente que deu tudo certo.
Foi você que salvou a gente?
Sim, eu consegui fazer aquele escudo pra proteger vocês.
Como? Como que você conseguiu voltar com poderes?
Eu também não sei. Eu só tenho. Acho que é diferente do meu amigo. Ele não teve tanta sorte que nem eu.
E como a gente detém aquele seu amigo? Porque ele tá destruindo tudo.
Eu já tentei de tudo. Eu já tentei... atacar ele, eu já tentei fazer tudo, mas eu não sei, parece que nada consegue machucar ele.
E se a gente deixasse ele vivo? Será que ele não se recupera igual você?
Eu não consigo matar ele.
E se a gente usasse uma dessas pedras que você usou na gente, nele?
A gente pode tentar, mas eu não acho que você vai conseguir chegar próximo dele pra utilizar um obsidiana nele.
Você é o adulto, então no caso não seria eu que iria usar?
Enfim, eu não vou me arriscar a fazer isso naquela coisa.
E se a gente quebrar a máquina do tempo, será que funciona?
Ou mandar ele pro futuro?
Eu tava pensando justamente em tentar destruir o navio.
Ótimo, a gente já tem um monte de molotov aqui, ajuda?
Olha lá, ó, ponto pra Serafina e os molotov dela.
Ele olha meio assustado ali. Por que tem uma criança com uma carriola de...
Uma não,
de molotov?
E ó, aquela que fez.
Esse povo dessa cidade é realmente muito estranho. Mas eu tava pensando seriamente em tentar destruir o navio. Ou, sei lá, a gente pode tentar esse plano que a Tabitha também falou de tentar utilizar uma pedra... no Clyde.
Olha, eu conheço um monte de gente ali no porto. Talvez eles consigam ajudar a gente a entrar no navio?
É, então. Sobre isso... meio que eu também fico no navio, sabe? Então, eu acho que eu não posso ir com vocês.
Pera, como assim?
Eu sou a versão que veio do futuro, só que ainda existe um Gerald do presente aqui.
Mas será que você consegue pelo menos atrair o monstro pra que ele não atrapalhe a gente?
Como assim atrair? Chamar pra um outro lado?
É, e a gente tem um problema a menos dentro do navio.
Bom, também pode ser. Se a gente também atraísse um monstro pro navio, ele poderia destruir o navio.
Isso foi muito esperto.
É que ele é adulto. Ele sabe das coisas.
Mas também pode ser que... o Camp Hero lá, o pessoal do exército, consiga dar um fim no monstro. Talvez isso seja uma coisa boa.
Mas se você não conseguir porque tem poderes especiais, como é que eles vão conseguir?
Bom... Vocês sabem muito bem que o pessoal também do exército, eles não usam só armas de fogo normais, tá? O Lupe, ele é um pouco mais corrupto. Sei que vocês são muito crianças pra entender isso, mas... O Lupe não é tão flor que se cheire.
Acho que depois da visão que você deu pra gente do futuro, a gente meio que sabe disso, né?
Uhum. De fato.
Tá, qual é o plano, então? invadir o navio e destruir ele com um molotov?
É verdade, como a gente destrói o navio? Já que você não pode entrar com a gente, diz pra ele, o que a gente precisa fazer pra explodir ele?
Ele só olha assim pra carriola de molotov.
É isso? Só jogar isso? Só jogar no navio? Na proa que dá certo?
Olha assim e fala, bom, sei lá, pode ser uma boa tentativa.
Se a gente entrar com um navio e explodir ele, a gente morre.
Não, mas a gente pode fazer por fora, jogar, sei lá, ali na proa.
Gente, não é um navio de madeira, é um navio de metal, o molotov não funciona.
É, exato, a gente vai ter que entrar no navio pra poder destruir ele. E pra poder destruir a droga do que será que deu a merda toda. Porque foi isso, né? Foi o navio que explodiu e que deu a bosta, sei lá, que abriu um negócio pro futuro e deu toda a merda, não foi?
Sim, foi o navio. Por isso que eu pensei em talvez tentar dar um fim no navio. A gente também pode tentar atrair um monstro pro navio, mas eu acho muito arriscado.
E se a gente fizer um caminho de molotov lá dentro e a gente tentar acionar a distância, sei lá?
Não, mas a ideia não é que o molotov não funciona.
Mas tem que destruir o navio inteiro, não é só a máquina?
Olha, eu acredito que se a gente fizer com que ele não seja lançado ao mar hoje, talvez a gente consiga algum progresso.
Tem, tipo, munição dentro do navio, outras coisas? É um navio militar? Tem arma lá dentro?
É um navio militar, Robert.
Então é porque se a gente tá... Eu gostei muito da sua ideia, Nick. A gente bota os molotovs lá, a gente faz um pavio mais longo, acende na caixa de onde fica guardado as bombas, a gente foge, o navio explode, quebra no meio e afunda.
Aí, ó, o que eu tava pensando.
Acho que não faz muito sentido, não. Ó, o Jared, ele falou de levar o bicho lá, o monstro. Ele destruiu tudo, ele pode destruir o navio.
Eu acho as duas opções arriscadas e meio idiotas. Mas eu acho que eu prefiro a do coquetel Molotov.
Viu? É genial.
Marco? Jared? Sei lá.
Bom, eu vou tentar de qualquer forma atrair o monstro pra floresta pra ver se pelo menos ele para de destruir a cidade. Enquanto isso, vocês tentam ganhar tempo e de alguma forma que seja se infiltrar no navio.
Não. Quem vai ganhar tempo é você. A gente vai explodir o navio. Você tá confundindo o plano já.
Sim, garoto. Eu vou chamar a atenção daquela coisa. Aquele monstro. Você já viu como ele tá agora?
Eu vi.
Você pode ter certeza que tu não quer que ele esteja perto de vocês enquanto vocês estiverem fazendo isso no navio.
Tá, então vamos logo.
Mas por que você fala assim do seu amigo? Ele é feio por fora, mas ele pode ser bonito por dentro.
É, e ele sacrificou tudo pra estar aqui.
É.
Ele não foi o culpado.
Ele não é o culpado, mas ele é o problema.
Então vamos pro porto. Tem uns carregadores lá que eles podem ajudar a gente a entrar no navio.
Boa. Tá, então a gente se divide. Você vai pra floresta e atrai o monstro. E a gente vai pro porto. E tenta botar fogo no navio antes que ele seja enviado pro futuro. Certo?
Certo.
Você não tem mais dessas pedras aí que você deu pra gente, né?
Ele bota a mão no bolso, ele tira várias.
Ótimo.
Onde você arruma essas pedras?
Bom, é a forma que eu consegui encontrar pra que a nossa memória se mantenha ativa.
Tá. Se você conseguir, por acaso, neutralizar o monstro, você pode tentar usar isso aí pra tentar salvar ele.
Ok.
É isso, então.
Não acho que vai funcionar, mas pode ser uma boa tentativa.
Bom, bora que a gente faz dar certo.
Eu gostava mais do antigo Marco.
Era isso mais curioso.
Eu também gostava das coisas como elas eram antigamente, Tabitha.
Ok.
Então vocês vão se separar.
A gente vai junto.
Não. Separar não. O nosso grupinho vai fazer uma coisa e o NPC vai fazer outra.
Deixa o Marco lá lutar as lutas dele.
O NPC com poderes e força vai fazer outra coisa bem longe da gente. Okay.
Agora é mais ou menos meio-dia, tá? O navio, ele vai ser lançado ao mar às 16 horas, no evento de inauguração do loop.
Ah, 4 horas só? Legal.
E sem pressão.
Ah, pelo menos a cidade tá vazia, né? Tá tudo destruído?
A chuva, ela começa a ficar um pouco mais forte, ela começa a ficar mais densa e mais fechada. Vocês conseguem ver uns trovões, a chuva começa a ficar forte, a chuva começa a engrossar. E até aquele aspecto do dia, ele meio que desaparece um pouco. Parece que todo aquele mood, parece até um mood mais noturno. Tá tudo um pouco mais escuro, mais sombrio. E ninguém sabe exatamente onde o monstro tá. Então, por mais que vocês saibam que o Marco, ele tá indo procurar o monstro para atrair a atenção dele, vocês sabem que atrás de qualquer casa pode ter uma criatura muito bizarra. Pode atacar vocês, desprevenido. Apesar de tudo estar parecendo tão destruído que não pode piorar, ainda assim pode. A cidade, ela não é tão segura. E até mesmo esse ar de decrépito, ele paira durante, em cima da cidade inteira. E vocês percebem, vocês estão com um certo receio, vocês não sabem como lidar com essa situação. Mas vocês sabem que vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês estão caminhando pela cidade de Montauk, todo destruído. Uma pequena neblina, não tão pesada, ela começa a aparecer na cidade. Chuva, vento, e vocês até ouvem o assovio do vento, às vezes, passando pela cidade, passando por todos aqueles escombros que vocês encontram na cidade. Como eu disse, a cidade, ela não parece tão segura. Qualquer barulho, qualquer sinal diferente é um sinal de alerta para vocês. Até porque vocês ainda não sabem como o monstro tá agora. Ou o que o monstro é agora. Vocês só sabem que ele está por aí. Não sabem aonde e nem o que ele procura. Tabitha, você tá com as pedrinhas do Marcos?
É, eu peguei algumas e tô com uma nas mãos e com a minha lanterna mágica na outra mão. Sei lá, tem uma lanterna.
Rola um D6, por favor.
Ai.
Ah, você quatro. Tem quatro pedrinhas, tá?
Quatro pedrinhas.
Sim, e contando que cada um de vocês tá com uma pedrinha no pescoço, né?
É.
Tá bom. Você rola outro D6.
Ai.
Calma, gente, credo. Ó, você ficou com quatro pedrinhas e o Marcos ficou com uma pedrinha, tá?
Ah, não, mas ele é burro demais, eu falei pra ele ficar com a pedrinha.
Mas ele tem pedrinha, ele tem uma. A lenda dele, ele tem uma.
Ah, tá bom.
Se ele tinha várias, você pegou quatro.
Ai, eu sou burra também.
Bom, vocês estão caminhando, tá, indo de pro porto. Vocês querem fazer alguma cena durante esse trajeto?
Peraí, a namorada do Nick tá indo junto?
Sim.
Carregando a caminhola.
Enquanto a gente tá caminhando, eu vou pegando um pouquinho das picholinhas com o Molotov e dou pelo menos duas pra cada um. Falo, gente, talvez a gente precise, é bom ter.
Tá, então eu coloco as minhas pedrinhas no bolso. Não, eu vou dar uma pra cada um de vocês também. Não sei.
Peraí. Eu vou, sei lá, tirar um... Sei lá, da minha jaqueta, sei lá, tem tipo aqueles cordão do gorro, tá ligado? Eu vou tirar um, amarrar uma dessas pedrinhas que você me deu e...
Pera, você não tinha um estilingue? Tinha alguém que tinha um estilingue.
Não vou fazer estilingue. Eu vou fazer tipo um colarzinho também e botar na namorada do Nick.
Ai, não, tá bom. É, tá, a gente tem três pedrinhas, então eu vou ficar com as duas pedrinhas. Vai pra lá, caralho. A sua, você não pode tirar, senão você esquece.
Você tirou a sua? Ou...
Não tirei a minha. Ela me deu uma e eu fiz isso.
Ah, tá, ok.
Ah, Tabito, eu posso ficar com uma pedrinha? Porque a minha quebrou.
Pode, pode. Não, então tá, eu dou uma pra cada e você se vira pra ver o que vocês querem fazer com as pedrinhas.
Ok.
Então eu tenho uma pedra, um coquetel molotov e a minha lanterna.
E eu botei o colarzinho nela. Mudou alguma coisa?
O que mudou pra ela é que ela se lembra de todas as pessoas que até então foram meio que, entre aspas, varridas da existência. Então, tipo, o Marcos lá do primeiro capítulo, ela lembrou da existência daquela pessoa, do pai do Marcos. Enfim, ela só se lembra de tudo. Ninguém quer falar nada, então rola Mind.
Mind não.
Ai, mano, é sanidade que vai embora.
Tanta coisa zero. vai rolar um Mind.
Ok.
Tirei o zero.
Gente!
Que? Zero? Ah, zero sucesso.
Ninguém tirou um sucesso?
Tá. Eu tirei zero, ué.
Zero.
Vai, salva essa, gata.
Zero.
Nossa, gente, ninguém tirou um sucesso.
Não.
Vai ser morto pelo monstro e nem vai
Alguém
ver.
Quer gastar um ponto de sorte?
Eu tenho mais. Ou recupera.
Ah, calma aí.
Eu tenho dois, eu posso gastar um. Eu gasto um.
Gasta, isso.
Rola de novo, amigo.
Ai, rolar no sucesso direto.
É isso, vai, você consegue.
Meu Deus do céu.
Vocês ouvem um barulho. Um barulho estranho. Como se alguma coisa estivesse se movimentando atrás de algum dos escombros. De uma das casas que vocês estão passando por. É um barulho diferente. Só que de um jeito muito estranho. Vocês não conseguem definir exatamente da onde. De qual direção está vindo esse barulho. Não sabem se é da frente, de trás, do lado ou do outro. E vocês percebem que esse barulho ele tá rondando vocês. Quase como algo que fica à espreita, observando, mas não mostra cara.
Gente, eu acho que a gente tá sendo seguido, mas eu acho que talvez seja melhor a gente continuar andando, né? Quem sabe a gente consegue.
É, garota do fogo, acho melhor você preparar um desses molotov aí.
Mas não tá chovendo?
Caralho, só manter ele, sabe?
É molotov dá pra jogar na chuva.
Ah, então tá bom.
É, você nunca jogou um jogo de então tá guerra, bom. Não?
Se fosse assim, é só chover que acabou a guerra.
É
só chover.
Solução, né?
Serafine, abraça o molotov aí. E eu acho melhor a gente continuar andando. Quem sabe a gente despista isso aí.
Tá bom.
Vocês continuam andando normalmente?
Normalmente não. Atenciosamente.
Atenciosamente, ATT.
ATT.
Andando ATT. Ok. O barulho, ele começa a ficar levemente diferente e faz até parece um assovio estranho. Outrora ele parece algo similar a um rosnar de um canis, mas vocês percebem que não é algo nem um pouco amigável.
Falta muito pra gente chegar?
E ele tá caçando vocês, ele tá brincando com vocês.
E se a gente, mano, usasse algum tipo de distração e, sei lá, jogasse o bicho pra outra atenção, sabe? Tipo, jogasse a atenção do bicho pra outro lugar.
A gente pode queimar uma casa.
Talvez. É, eu pensei da gente entrar em uma casa.
Sai pelo outro lado.
E tentar. Sair pro. Isso, exato.
Eu gosto. Parece um inteligente.
Então vamos. Eu só vou.
Vocês, assim, vocês estão andando, vocês vão se movimentar de uma forma diferente. O que vocês vão fazer?
Não. A gente vai andando para a casa mais próxima que esteja vazia.
Eu amo que a ele. Aí ele muda do nada. Não?
Não.
Ok. Vocês entram dentro da casa e vocês param de ouvir o barulho. Vocês param de ouvir o barulho.
Legal. Ou não?
Eu acho que é melhor a gente continuar com o plano, mesmo a gente não ouvindo barulho.
Tá. A gente pode tentar fazer que nem o Robert falou. Colocar... Quer dizer, alguém falou. Colocar fogo na casa.
What? Vocês estão dentro da casa.
Não, a gente bota fogo quando a gente estiver saindo da casa. Aí... sai fora, e aí o bicho vai pensar que a gente tá aqui.
Eu não conheço o dono dessa casa mesmo, a gente bota fogo. Joga o molotov aí na porta.
Calma, não, ainda não. Vamos preparar a saída e a gente bota fogo quando a gente estiver saindo. Senão a gente
ela
vai
pega a molotov assim, ela fala, Nick, eu te amo!
Como que ela conseguiu acender essa porra tão rápido?
A gente sai correndo pra saída do fundo. Meu Deus, menina doida.
A casa começa a pegar fogo e vocês só saem correndo pro fundo, pelo fundo.
É.
Ok. Vocês todos estão correndo um atrás do outro?
Sim.
Mas assim, saindo... Não pegou fogo assim tão rápido, não. Né? Porque é uma casa, né? Uhum. Aí eu penso da gente sair meio que... no stealth, sabe?
Sim. Vocês conseguem não sair fazendo barulho, mas sair de boinha.
Isso. Aí, aí eu posso falar, joga mais um aí pra ver se não aumenta esse fogo aí.
Pode jogar, Surf. Pode jogar.
Ela joga. Ela sai jogando vários.
Não. Chega. Tá bom.
Ela olha pra você, tá? Olha, o Nickzinho que mandou.
É isso. Tá tudo bem. A gente consegue... Imagino que a gente esteja lá fora,
sim,
certo?
Vocês estão, tipo, no quintal de trás da casa.
Tá. A gente tá ouvindo alguma coisa?
Vocês estão correndo, vocês vão olhar pra trás?
Acho que é bom.
É bom, né?
Acabou.
Vou dar aquela coisa.
Ai. Né? Prepara...
Seriedade.
Ai, cara.
Prepara o quê?
Seriedade.
Você vê essa criatura, que é uma criatura... Ela é como se fosse uma larva gigantesca com várias presas na barriga que parecem até dentes. Aonde parece ser a boca dessa criatura tem vários tentáculos enormes saindo. E ela possui garras enormes e, assim, ela possui 3,5 metros.
Ah, suave, né?
Ela tá meio que... olhando, tipo, procurando ali, passando a mão na casa, tentando encontrar vocês.
Tá, esse jardim, ele é como? Ele é um jardim, tipo, baixo, aquelas casas americanas que tem aquele jardim baixo e aquelas cercas?
Eu imagino meio que... como se fosse uma plantação meio que de trigo, assim, não uma plantação, mas uns matos meio altos, sabe?
Perfeito. Então, a gente... eu quero falar, tipo, a plantação! Bem baixinho.
E o bicho tá ali, mexendo assim devagar e procurando vocês na casa, olhando.
Mas ele tá na parte de trás ou na parte da frente?
Na parte da frente. Ele tá olhando pela janela, olhando pela porta, tentando encontrar vocês.
Ixi, será que vale a pena a gente correr ou se esconder?
Melhor a gente ir devagarzinho.
Se esconder.
Isso.
Então a gente vai pro mato ali?
Eu já tô indo pro mato.
Tô indo junto, então.
Vocês estão indo direto pro mato. Na surdina.
Sim.
Ok. Tá. Vocês conseguem se esconder da criatura. E ela ainda tá procurando vocês na casa. Ela tá meio que passando a mão assim no chão, esfregando os tentáculos dela na parede pra ver se ela encontra vocês. Mas até então ela não encontrou. Vocês estão de longe e vocês conseguem observar o tamanho e a monstruosidade que aquilo se tornou. E também conseguem perceber o quão fácil aquilo consegue destruir qualquer coisa que ela queira destruir.
A gente ainda tá longe do barco?
Não muito.
Mas tem uma, tipo assim... essa plantação Ela vai até onde a gente precisa ir?
É, ela vai intercalar com algumas casas, alguns escombros. Não necessariamente vai ser só a plantação.
E se a gente usar a plantação pra meio que se camuflar?
Eu vou botar em outra casa. Do outro lado.
Como que a gente vai jogar e fugir?
A gente joga pra um lado, que é o oposto que a gente quer ir. Aí o monstro vai correr pro outro lado. E a gente vai devagarzinho pro que a gente quer ir.
A criatura dá um grito extremamente bizarro. E vocês olham pra ela e ela percebeu que vocês não estão mais lá. Ela começa a procurar vocês por todos os lados. Ela possui agora uns movimentos mais bruscos. E ela começa a tentar olhar pra um lado, olhar pro outro, pra tentar procurar. Vocês precisam agir rápido.
Vamos jogar o Molotov em outro lugar mesmo.
Vocês vão fazer isso mesmo?
Vai, Serafim. Joga o Molotov pro outro lado.
Ela só pega assim e joga.
Ela acendeu, né?
Acendeu. Explode. E no que explode, o monstro, ele corre na direção da casa e ele fica ali tentando novamente procurar vocês.
No que ele foi, ele foi pro lado.
Tudo bem. Tudo bem. Ele tá razoavelmente mais perto agora de vocês, tá? Apesar de vocês correrem pro outro lado, ele ainda tá um pouco perto.
Mas a gente tá indo devagarzinho ali na coragem.
Não tá com a gente não, né? Mas...
tudo camuflado.
Vocês estão indo em direção ao porto.
Uhum.
Isso.
Tá bom.
No meio disso, eu quero falar... Amy, fala pro Marco que o bicho tá aqui.
Tá. Aí eu ligo e...
Marco, você tá... Tá por aí, o bicho tá aqui, o monstro tá aqui.
Amy,
aonde você tá?
Putz,
ah,
que
meu
pariu.
Deus do céu.
Não,
gente, o monstro pai. Corre! O monstro para, olha pra vocês. E vocês vão sair correndo?
Socorro!
Eu também.
Desculpa, foi uma piadinha.
Não tem mais opção.
Fazer isso, não.
E a gente vai terminar nossa sessão aqui hoje.
Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos nesse momento de suspense. E sigam a gente no Instagram, @ornitocast. E é isso.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, gente. Valeu.